Show me the money.
Uou, tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast de ações do Brasilzão. E hoje a gente tá em clima comemorativo, Henrique Stetter. Por vários motivos.
Vários.
Por vários motivos. Vou elencá-los aqui. Primeiro deles é que, infelizmente, hoje é o meu último programa porque eu vou tirar férias. Calma, eu não vou embora, senão se eu falar assim os meus haters já vão pipocar aqui nos comentários de felicidade.
Fogos de haters.
Fogos de haters, mas não. É o último antes das minhas férias, então Henrique Stetter vai ficar 3 episódios aqui sem a minha companhia, pra tristeza e infelicidade dele.
Pode falar que a pressão vai ficar forte.
Não vai, não vai. Você é um monstro.
Eu tô meio assustado com esse
período. Não, você é um monstro, vai tocar de letra. E aí, por isso, vocês vão perceber ao longo do programa que eu e o Stetter estaremos tomando cerveja, porque eu tô comemorando meu aniversário hoje. A gente vai sair daqui direto pra tomar uma. Continuar tomando uma, porque a gente já tá tomando uma aqui.
Amanhã o Infomorning vai ser difícil.
Vai ser difícil, vai ser doloroso. Aliás, a gente ainda não tem um patrocínio, né, de cerveja. A gente abriu essa temporada no último episódio. Se você quiser patrocinar a gente, só manda um inbox lá que a gente tá aberto. Ainda não temos o patrocínio, tá? E também, porque a gente vai fazer mais um anúncio aqui, né? A gente tá em fase de nova temporada no Stock Pickers. Quando eu voltar de férias, aliás, anotem aí, a gente vai fazer um relançamento muito bom, com várias novidades, programas novos, quadros novos, horários novos, o negócio vai ficar coisa de louco, mas já estamos anunciando novos apresentadores aqui. No último programa a gente anunciou Fernando Ferreira e hoje nós vamos anunciar ele, Thiago Reis.
Vem pra cá, Thiago Reis.
Aê, Thiagão. Seja bem-vindo.
Aí. Agora do outro lado da bancada, né? Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo. Será uma honra ter você aqui do nosso lado.
Muito obrigado. Acompanho muito o programa e agora vou acompanhar mais ainda.
Pô, não tem como,
e agora, né? Agora todo esse lado aqui tem que saber o que tá acontecendo.
Ai, ai. Muito bom, muito bom.
A gente costuma falar que pelo menos é um pouco mais fácil estar desse lado, porque a bomba a gente joga para quem vai ser apresentado nesse próximo minuto.
Pois é, pois é. E pra gente fazer justamente essa apresentação, Henrique Stetter, vamos chamar o nosso momento RH. Vamos lá, então vamos apresentar os nossos convidados aqui da bancada de hoje. Episódio esse que será, pelos convidados vocês já vão sentir o tom, mas o Stetter vai explicar um pouquinho melhor do porquê as contratações para a nossa bancada de convidados. Então, da minha direita para a esquerda, nós vamos receber hoje Bruno Marques, que é sócio e gestor do XP Macro. Brunão, quem é você no mercado em 30 segundos?
Bom, boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Parabéns pela essa nova temporada. Tá bem legal. Cara, eu sou gestor dos fundos macro da XP Asset. Eu, Júlio, que foi meu co-gestor, mais quase 20 pessoas. A gente está fazendo hoje 6 anos que a estratégia começou. Então, a gente tem o XP Macro, que é o carro...
Hoje? Então, peraí, uma salva de palmas para o aniversário do XP Macro, 6 anos. Muito bom.
A XP Macro e o Macro Plus são os dois fundos principais da casa. Então, poxa, super bem, está super feliz com o histórico. Cara, eu faço gestão de fundos, estou no mercado desde 99, faço gestão de fundos desde 2002, 2003, então tenho uma experiência nisso. Sempre assets independentes, então é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. E é isso, espero mais 60 se der.
Muito bom, mais uma comemoração para a mesa. E do nosso lado esquerdo nós teremos hoje Débora Nogueira, que é economista-chefe da Tenax. Tudo bem, Débora?
Tudo bem.
É você no mercado em 30 segundos?
Boa tarde, obrigada por estar aqui com vocês. Também ouço sempre, legal estar do lado de cá. Sou economista-chefe da Tenax Capital, uma gestora que acabou de começar, né? A gente está com a cota aí, primeira cota dia 25 de fevereiro. É um time bem experiente, boa parte já se conhecia, já trabalhou junto. Então tá um clima muito bom, todo mundo super animado e, poxa, tô feliz pra caramba. Comecei no mercado em 2003, já passei por algumas casas, sempre no buy side, fui economista-chefe na Fator Asset, depois eu participei da fundação da Península, que virou Canvas, também cuidando de economia, ali eu fiquei mais focada no internacional, depois eu fui para a ZQuest, e no último ano eu estava no Asa Investments, trabalhando lá com o Caval também, uma experiência muito legal.
Mais um motivo para celebração, então?
Mais um motivo. Vamos bater palma também?
Vamos bater na
Tô adorando. Esse programa começou festivo pra caramba, hein, meu?
O número de mulheres que empreendem cresceu 40% durante a pandemia. É o que indica uma pesquisa realizada pela Rede Mulher Empreendedora. Na Nuvem Shop, a plataforma ideal para criar uma loja online, esse número não é diferente. Em 2021, 66% das mais de 90 mil lojas eram administradas por mulheres. Por isso, esse recado é para você, mulher empreendedora ou que deseja colocar o seu sonho em prática. A Nuvem Shop está pronta para ajudar a criar ou potencializar o seu negócio. Com ela, você pode montar o seu negócio do seu jeito, escolher seu meio de pagamento e os meios de envio. Aproveite os descontos especiais no link na descrição deste episódio. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Três coisas que ninguém quer que você saiba sobre a declaração de imposto de renda. 1. Você pode fazer tudo sozinho. 2. É bem mais simples do que você imagina. 3. Você não precisa gastar nenhum real para fazer. Assim como a forma de pedir táxi ou comida delivery evoluiu, o jeito de fazer o IR também. Quero te apresentar o Velotex, a plataforma que automatiza todo o processo de cálculo de imposto sobre ganhos mensais na Bolsa de Valores e também sua declaração de IR anual completa. Faça em questão de minutos o que antes levava horas para fazer. Acesse o site velotex.com.br e use grátis agora.
Qual que é a pauta do programa? Por que a gente está sentado aqui hoje? Por que nós contratamos esses belíssimos profissionais?
Bom, Colas, eu acho que a gente está há algum tempo pensando, né, no que mais está motivando variações em diversas classes de ativos no nosso mercado, não só ações, né, apesar do nome do programa ser Stock Picker, a gente sempre priorizar falar de ações, mas tem momentos que outros fatores pesam mais do que, de repente, até a própria performance da empresa, né, e o macro chama muita atenção, seja por conta do patamar de inflação aqui no mundo, seja a sinalização da semana passada do Banco Central para com a Selic, e até mesmo esse dólar, né, a doleta por abaixo aí de 4,90, 4,80, enfim, então muita coisa chamando atenção, por isso então trouxemos dois economistas aí super experientes com passagens por diversas casas renomadas.
Beto Carreiro ou Disney, eis a questão, né?
Vamos responder essa pergunta até o fim do programa.
Vamos lá. É isso aí. Bom, então, começando a nossa pauta do programa e chamando agora já para o debate, agora o negócio vai começar. No último episódio, a gente trouxe aqui o Zé Rocha da Dália. E ele falou um pouco sobre o erro grosseiro que aconteceu da previsão de inflação no ano passado. Os economistas do mercado, no meio do ano, previam uma inflação para o ano analisada de 5% e a gente entregou mais que 10, né? E ele até falou, né? Tanta gente inteligente para burro errar é uma coisa que chamou a atenção e ele elencou três principais impactos para isso, né? Que foi o impacto da cepa de Manaus, que foi muito forte, pior seca dos últimos 100 anos que a gente viveu e o preço do petróleo que explodiu, né? Só que ele concluiu que, na opinião dele, esses pilares vão melhorar e isso deve arrefecer um pouco, deve fazer ceder um pouco a situação da inflação no Brasil. Queria saber se vocês concordam com isso, se vocês acham que a gente vai ver um quadro inflacionário menor do que a gente está vivendo hoje, como que está a visão de vocês para a inflação?
Posso, com licença, começar aqui. Eu acho que realmente tudo isso que o Zé colocou é muito válido, mas tem outros fatores. E até porque, quando eu olho lá para fora, essa surpresa de inflação também foi muito presente. Eu passei o ano olhando, não, agora a inflação americana vem mais baixa. Não, agora vai ser mais baixa. E nunca acontecia. E o grande ponto é que preços industriais continuaram subindo, né, num ritmo impressionante, preço de carro lá nos Estados Unidos. Tá num patamar tão absurdo que você vai lá fazer a projeção e fala, não, você que vai ter que voltar. Aí você coloca um número negativo e não acontecia. Aí todo mundo começou a estudar, poxa, o que tá acontecendo aqui, né? E aí a gente volta para aquela história de cadeia de industriais e por que que não tá funcionando, por que que preços industriais continuaram subindo, né? Não só num patamar muito alto, mas subindo, né, de maneira muito impressionante. E aí a gente vai falar aqui de toda aquela história complicada de que as cadeias globais se espalharam demais nas últimas décadas. Então hoje, para produzir um bem, ele passa por várias fronteiras. E aí eu venho com a Delta, né, que acabou fechando de novo boa parte ali do Sudeste Asiático, e todos aqueles países participavam dessas cadeias. E o negócio não funciona. E aquela guerra comercial atrás, né, de China e Estados Unidos que acabou cancelando, né, algumas empresas chinesas desse ciclo todo, tirou ali uma parte relevante, 10% mais ou menos, da produção de chip do mercado. Então, e o negócio não vai voltar, a gente não teve nenhum retrocesso nessa história de guerra comercial. Fretes explodindo, aquela bagunça toda, os navios parados na costa americana, filas e mais filas. Ainda na economia americana, faltando caminhoneiro, né? O negócio não flui. Então, eu acho que a gente subestimou, né, o que seria impacto na inflação de você fechar a economia global e ligar de novo, que foi o que a gente fez várias vezes ao longo da crise do Covid. E agora a gente está, desde janeiro aí, né, sem entrar numa nova onda, mas ainda com todos os reflexos dessa problemática. E eu acho que naquele período a gente ouvia dos banqueiros centrais, do Powell, não, é transitório, porque é isso, você fala, esse preço não tem como continuar nesse nível, não faz sentido. Mas agora o negócio vai acontecendo, você meio que joga a toalha, foi isso que ele falou, né, na reunião ainda no ano passado, poxa, vou matar aqui a expressão transitória porque ela não faz mais sentido. Uhum. Então agora, olhando para frente, acho que a grande dificuldade é prever isso. O que vai acontecer com os preços industriais? As cadeias vão normalizar? A gente tem elementos para falar, putz, agora o negócio está funcionando e esse preço vai poder cair? A gente fica olhando, né, naqueles indicadores qualitativos, aquelas pesquisas industriais, os PMIs, tem a pesquisa, eles perguntam sobre como é que estão as entregas, como é que estão o preço, olhando ali na ponta, o negócio está feio para caramba. E aí vem a guerra, que acaba piorando ainda mais. A Rússia participa desse ciclo todo, Ucrânia também está nessas cadeias tecnológicas. Então, até para não monopolizar aqui a história, mas acho que a culpa não vem só de elementos internos, que acho que o Zé colocou muito bem. Mas essa história toda de inflação global foi uma grande surpresa e tá difícil olhar aqui para frente quando que a gente vai ter uma volta desses preços industriais.
Tá, então, mas só para concluir, na sua opinião, é menos óbvio assim, se essa inflação aqui no Brasil vai arrefecer?
Eu acho difícil. Assim, a gente tem finalmente o câmbio ajudando, que aí a gente vai provavelmente conversar muito sobre ele aqui.
Vai.
Né? E na composição aqui do meu preço industrial local, eu tenho né, os preços lá fora e o real ajudando bastante. Então, eu tenho, em algum momento, esse negócio vai entrar, até eu batendo lá nos meus números para vir aqui Sharp, para o programa, a gente tem 6,8 de inflação para esse ano, mas meu câmbio médio ali está mais alto. Se eu sustento aqui abaixo de 5, eu tenho, alguma coisa para ser repassada. Mas eu preciso que esses preços lá fora parem de subir. Senão, eu vou ficar pondo aqui para baixo, meu negócio lá continua subindo, né? Então, são placas tectônicas que já estavam se mexendo antes da guerra e que agora até, né, a incerteza toda aumentou. A gente tem 6,8, 6,9, como eu comentei, para esse ano e 4 para o ano que vem. Mas o viés ainda está para cima, porque o cenário está complicado.
E você, Bruno?
Cara, eu acho que eu concordo em gênero e grau. Assim, eu acho que, cara, falando matematicamente, a inflação vai arrefecer, né? A inflação desse ano provavelmente vai ser menor que a inflação do ano passado. O problema é que a gente virou o ano achando que é uma inflação de 4,5, depois 5, 5,5, 6, 6,5. Agora a gente já tem uma inflação tá um pouquinho acima da sua, tá um pouco acima de 7, com risco de ser um pouco mais alto ainda, né? Então, de fato, a inflação é menor do que a do ano passado. Então, matematicamente, não dá para discordar. Mas eu concordo muito com o que ela está falando. Assim, a gente está vivendo num ambiente global muito inflacionário. Assim, e a gente tem que dividir um pouco o que é global e o que é local. Acho que ano passado tiveram muitos choques, principalmente petróleo. Aqui teve a parte de crise hídrica. Mas quando a gente olha agora, é um negócio diferente. Assim, eu acho que tem uma parte, sim, das cadeias de produção. Mas acho que muito é demanda. O mundo está vivendo um choque de demanda. Né? Essa é a verdade. Assim, quando você olha para os Estados Unidos, acho que é mais fácil explicar a inflação global quando a gente olha para os Estados Unidos. Uhum. Você teve um boom de poupança colossal. Você transferiu muito dinheiro do governo para as famílias, imaginando que teria uma recessão que nunca veio. Quando o Biden entrou, ainda fez uma transferência nova brutal. E aí, quando você olha, por exemplo, o consumo de bens nos Estados Unidos hoje, é 20-tantos% acima do que era pré-pandemia, assim, assim. Quando eu sempre olho, assim, você põe um gráfico de consumo de bens e mostra para um alienígena, ele vai achar, cara, o mundo ficou mais rico na pandemia, porque você está consumindo muito mais bem que você consumiu no passado. Sendo que o serviço já quase que voltou também. Então, é um ambiente de muita demanda, um mercado de trabalho americano profundamente aquecido. Então, tem, assim, você pode olhar vários termômetros diferentes para ver como aquece o mercado de trabalho americano, mas o que a gente gosta sempre de olhar é, historicamente, você sempre teve uma relação entre duas pessoas para cada vaga aberta. Então, sempre tem duas pessoas procurando emprego para cada uma pessoa procurando uma vaga de trabalho. Hoje em dia inverteu, né? Você tem duas vagas abertas para cada pessoa procurando vaga. Então, o poder está na mão do empregado, você vai aumentando mais salário e por aí vai. Então, é um ambiente muita pressão de preços. Assim, acho que esse ambiente não arrefeceu e não vai arrefecer tão cedo. E quando a gente olha para o Brasil, assim, de fato, você vê alguma coisa parecida. A gente tem uma poupança doméstica muito forte. Muito forte, gerou muita poupança nos últimos anos, no último ano. Um mercado de trabalho que está mais forte que a gente achava. Uma economia que, na ponta, está melhor do que a gente achava. A gente sempre foi até um pouco mais otimista, talvez, com o mercado para esse ano. Mas está surpreendendo a gente ainda, então... Assim, novamente, matematicamente, não dá para discordar. A inflação vai ser menor do que no ano passado. Mas a gente achava que há 2 meses atrás, a gente achava que a inflação podia ser 5. Agora a gente acha que vai ser acima de 7. Acho que a inflação do ano que vem, muito provavelmente, vai ser acima de 4. Quão acima de 4? Não sei. A gente discute muito o impacto do câmbio, né? Eu acho que primeiro que foi muito rápido o câmbio, né? Se olhar a média dos últimos 2 anos, o real oscilou muito em torno de 5,30. Se oscilar em torno de 4,80, tem, sei lá, com mais de 10% de ganho, isso demora a passar na cadeia. E a verdade, a gente falando com algumas empresas bem grandes até, cara, tem empresa que fala pra gente, uma empresa grande de coisa que vocês estão bebendo aí, que fala que, cara, eu tenho 30% de margem para recompor. Assim, eu tenho que subir 30% dos meus preços ao longo dos próximos anos. Você não faz isso de uma vez. Uhum. A gente já viu esses choques grandes, você vai passando no tempo para a cadeia, né? Você não consegue repassar tudo de uma vez. Então o câmbio talvez atenue um pouco essa dispersão no tempo, né? Mas pô, é muito difícil a gente ver um ambiente desinflacionário, de uma desinflação muito forte, assim. É difícil ver os drivers que gerariam uma desinflação muito forte. Então é mais complicado, assim. Novamente, eu não discordo, mas é matematicamente certo.
Uhum. Falando do micro, quem ganha mais nesse ambiente, vamos dizer assim, inflacionário, são as empresas que estão mais no início das cadeias produtivas, principalmente as empresas de commodities. Vocês concordam com essa afirmação?
Eu acho que, no geral, quem consegue passar preço vai melhor, né? Então, empresas de commodities, no geral, sim. Empresas de alta renda, todo mundo que consegue passar preço fácil vai melhor. Então, você vê, por exemplo, o setor imobiliário. Tem claramente umas que estão melhores que outras, mas tem mais nichado de alta renda, consegue fazer melhor. A commodity vai melhor nessa hora.
Até vestuário, né? A gente tem visto bastante resultado das empresas de vestuário com essa divergência bem grande. Né? A gente pega empresas de varejo recentemente, pô, a própria Renner ali, Marisa, uma dificuldade muito grande de repassar preço. E aí, pô, Soma, até mesmo, enfim, Alpargatas da vida, companhias com, né, um viés mais exposto a classes sociais mais elevadas, conseguindo apresentar margens interessantes, esse repasse fica mais fácil, né?
E aí, ao contrário, assim, também, cara, commodities tem uma vantagem, né? Preços altos levam a preços baixos, porque naturalmente você produz mais daquilo para se organizar. O problema é que a gente está vivendo um ambiente que isso não está sendo possível. Por exemplo, petróleo.
Petróleo.
Você passou de anos desinvestindo em petróleo. Você não consegue aumentar a produção de petróleo rápido. Cara, você falou um negócio para mim é fundamental. Você está desplugando da economia global dois dos maiores produtores de coisas que saem do solo, né? A Rússia e a Ucrânia fazem grãos, petróleo e por aí vai. Você está tirando esse cara da economia global. Então, as restrições, tem restrições novas de oferta para você não fazer não conseguir fazer esse ajuste. Então, cara, é um ambiente desafiador, assim, bem desafiador.
Você acredita que petróleo, por toda essa questão de maior preocupação com emissões, aquecimento global, as lógicas de microeconomia tradicional, de que um aumento de preço deveria trazer mais oferta para o mercado, não vão se aplicar por conta dessa questão, vamos dizer assim, ético-moral?
Cara, vamos lá. Vou dar um disclaimer que eu sou gestor de fundos macro, a gente olha tudo top-down, a gente analisa economia pra caramba, então, assim, eu não sou o maior especialista em análise de empresa, mas honestamente, eu acho que algumas coisas, algumas decisões que a gente tomou no passado, a gente como sociedade tomou no passado, com talvez as melhores das intenções, tem se mostrado não eficiente, né? Eu acho que você não ponderou algumas coisas, sei lá, por exemplo, a Alemanha não tem investido em energia nuclear, desinvestido em energia nuclear, agora está sofrendo os custos disso. A gente desincentivou o investimento em petróleo, está sentindo os custos disso. Então, eu acho que você vai dar uma reajustada, reequilibrada nessas demandas da sociedade. Então, acho que sim.
E pegando um gancho no que você falou, Débora, você citou durante a sua frase inicial, ali no meio do seu speech, você estava dizendo algo como a dificuldade em prever se as cadeias vão conseguir acelerar, né, a oferta para que haja um reequilíbrio que foi causado, né, todo o impacto devido à pandemia. Uhum. Eu só queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor sobre os fatores que você já está vendo, porque a inflação ela é global hoje, né? E como a inflação é global, há uma pressão muito grande nos bancos centrais também de todos os lugares do mundo para a elevação de juros. Mas se o problema, boa parte desse problema é que não tem oferta, como que resolve, né? Como que essas duas coisas se conversam?
Não, ótimo ponto. Então, acho que eu contei muito aqui a história do lado da oferta da inflação, que até o Roberto Campos, ele sempre abre, né? Que ele há muito tempo defende que o problema inflacionário era mais de demanda do que de oferta. A gente tinha o Powell do outro lado falando que era mais de oferta. Uhum. Eu acho que são as duas coisas, assim. Uhum. Eu realmente, assim, o que eu estudo, o que eu vejo, esse negócio de ligar e desligar a economia global na pandemia foi uma loucura, né? A Ásia toda ali participando dessa história. Então, eu acho que tem muito de oferta, sim. Mas, por outro lado, tem muito de demanda. Eu olho ali a poupança do americano, está absurdamente alta. Agora, na ponta, a inflação alta está começando a comer renda real. A gente faz uma conta de massa salarial total nos Estados Unidos, que compõe horas trabalhadas, vagas e salário. A inflação já está comendo, você já não tem mais ganho. Só que a poupança acumulada é tão grande que na ponta os trackers lá para, né, para a atividade americana também estão super fortes. Não é só aqui no Brasil que a gente está se surpreendendo positivamente com atividade, com consumo nesse começo do ano. No caso dos Estados Unidos também. E o que o Banco Central tem que fazer nessa hora, né? Acho que primeiro tem que olhar para essa inflação, quais são as características dessa inflação. E a gente sempre, eu sempre olhei a inflação americana tentando abrir o que, que era choque de oferta, o que, que era reabertura e o que, que é o resto. Por muito tempo, a gente teve o inicial choque de oferta. Então, assim, todos aqueles preços de ligados a computador, o carro, tiveram aquele salto. E como a economia estava fechada, os índices relacionados à reabertura, que são os serviços, estavam lá embaixo. Uhum. A gente teve deflação. E aí, beleza, passou a pior onda do Covid, vamos começar a reabrir a economia. Os preços ligados a choque de oferta continuaram lá em cima e os ligados à reabertura começaram a acelerar. O resto estava paradinho, andando em linha com meta, né, com os 2%. Só que agora, eu tenho os preços de oferta lá em cima, a reabertura passou o que era o nível anterior e continua acelerando e o resto está contaminado. Esse que é o problema. A inflação não está mais restrita à oferta e reabertura. Já chegou nos outros índices que não tem nada a ver com a história. Então, o Banco Central tem que aparecer. E aí eu olho para o que é o juro nos Estados Unidos. Pô, o cara estava partindo de zero. Sim, é claramente muito longe do que qualquer medida de neutro. Uhum. Até, né, economista fica tentando estimar o que seria o juro ideal para essa situação, né, de olhando para hiato, né, o distanciamento do PIB em relação ao potencial e o descolamento da inflação em relação à meta. Assim, as contas são tão absurdas que não tá ninguém nem querendo olhar para isso agora, porque se eu for fazer a conta,
Taylor é assustador,
né? Então, beleza, eu fiz, mas eu coloquei de lado porque eu não queria olhar para aquilo, porque é muito assustador.
Até mandando um grande abraço para meus professores de macroeconomia, que eu não consegui entender muito bem, vocês viram, não preciso usar disso aí, não.
É muito assustador, é. Mas a única coisa, né, que essa conta me diz, né, é que eu vou ter que jogar o juro lá em cima, porque a inflação já contaminou e eu tenho um ajuste grande para fazer, né? Então, sim, os bancos centrais têm o que fazer, porque a inflação já espalhou e porque a gente estava, né, muito atrás da curva, né? A gente está partindo de um patamar de juros que era compatível com o mundo sem inflação e sem atividade, que não é o nosso cenário mais. Né?
Se eu puder corroborar, assim, eu acho que, cara, para mim é muito mais hoje em dia uma inflação de demanda que de oferta. Assim, eu acho que já deu tempo da oferta começar a se ajustar. A gente não consegue se ajustar. A produção de chip global cresce 5% ao ano. Não é que acabou a produção de chip, por exemplo. É que a demanda tem muito forte. E não tem nada mais claro que quando você vê o mercado de trabalho americano. A velocidade de melhora do mercado de trabalho americano, que você contrata a gente, que você reajusta salário, isso gera uma demanda brutal. E ao mesmo tempo que ela está falando, que eu acho que é o principal, uma economia que tem muita poupança. Cara, é um trem que está numa velocidade muito, muito, muito forte. A gente estava brincando aqui, a regra de Taylor, que você vê quanto que a inflação está rodando acima da sua meta, quanto você tem de ato e quanto que se demandaria uma taxa de juros para voltar aquilo para o que deve ser o certo. Cara, são níveis muito altos. Pode ser qualquer coisa em 3,5 e 6,5 de juros lá fora. O mercado não precifica nem 3, tá? Em 2 e pouquinho. Então, assim, você precisa desacelerar esse trem. Não, acho que já passou do tempo da discussão de choque de oferta, reabertura. A gente tem uma vantagem como país emergente, que a gente passou os últimos 40 anos analisando inflação como ninguém. Né? A gente, né, acho que o Colasso estava brincando uma vez, ele foi lá, fez uma reunião nossa, a gente analisa preço de batata.
A gente conhece a curva da batata inglesa, cara.
Mas eu
participei de um comitê do XP Macro, eu fiquei com medo.
A verdade é que a gente lida com inflação no detalhe há muito tempo. A gente, cara, a gente desagrega.
A gente tá exportando essa tecnologia.
É isso, né? A gente desagrega a inflação de tudo que é jeito. A gente sabe ver isso. E quando a gente vê o que está acontecendo com os outros países emergentes no mundo, cara, a gente tem um gabarito, a gente vê o que está acontecendo. Todo mundo lá começa o ciclo falando, não, é muito igualzinho o Brasil. Ah, vou subir, mas vou levar o juros abaixo do neutro, não, vou botar o juros ao neutro, não, vou botar um pouquinho acima do neutro. Ah, não, vou ter que botar o juros muito restritivo para segurar a economia. Cara, a gente está vendo esse filme acontecer de novo lá fora, em tudo que é lugar. E, novamente, os Estados Unidos foi de longe quem mais estimulou a economia. Então, não tem jeito, assim, é newtoniano, assim, se você está indo numa direção, se você não fizer uma força contrária, aquele negócio vai continuar indo. E a inflação, a gente também já viveu isso muito no Brasil, a gente sabe muito bem, ela tem um coeficiente de expectativa, que é muito relevante, né? A gente sempre briga assim, você fala, expectativa de inflação, expectativa de inflação. Cara, expectativa de inflação, para quem não entende, é a televisão. É o Jornal Nacional, é a ESPN, é a CNN nos Estados Unidos, só se fala de inflação, inflação, inflação. Quando você fala assim, cara, a inflação está muito alta, você começa a reajustar os seus preços. Você fala assim, pô, vou cobrar mais caro aqui, vai subir o preço logo, senão eu vou perder margem, vou subir os meus preços logo. Então, assim, tem um moto contínuo que, se você não fizer nada contra...
Aí, Bruno, só um ponto que eu penso um pouco diferente, é que eu acho que tem muito de oferta, assim. A China agora, com Covid se espalhando por lá, os caras vão fecharam de novo, né? Uma área grande, uma área muito importante para o setor de tecnologia. Então, fechou Shenzhen, Xangai e algumas regiões também. Poxa, assim, trava.
Sem dúvida.
O Fed faz um índice de supply chain lá e está ainda no nível mais estressado.
Não,
eu acho que tem muita demanda, mas essa história, essa dança toda dos bens se distribuindo pelo mundo...
Tá desorganizado. Não, concordo. Assim, eu não quero minimizar que tem um problema de oferta.
Todo mundo dançando errado.
Não, tipo, o Júlio, que trabalha comigo, faz a correção dos fundos, sempre, cara, descobriu outro dia um negócio que eu nunca tive de falar. Um gás que faz na Ucrânia, que 25% dos chips precisa daquele gás, você não faz lei, você faz um monte de coisa. Então, assim, tem essas desorganizações de oferta. Só que, novamente, quando a gente vê a nossa tecnologia de inflação, de olhar os núcleos de inflação, inflação ligada à demanda, cara, é essa que você tem que atacar. É essa que você tem que atacar. Porque não é nem que espalhou, não é nem que ela sozinha estaria muito forte por conta do coeficiente de mercado de trabalho, de poupança e por aí vai.
Ô, Bruno, e até aproveitando um pouco do que você falou e o que o Fernando Fenólio citou no último Stock Pickers, ele que é da economista lá da WHG. Você lembra, Colasso? Eu perguntei para ele a respeito da inflação na China. Ele falou, pô, principalmente esse negócio que falou de expectativa, que as pessoas... Lá tem o repasse de preço não acontece tão acelerado que nem no Brasil. Ele trouxe a explicação. E, bom, a gente vivenciou um período de inflação por décadas até a implementação aqui do Plano Real. É uma experiência antiga e, de certa forma, nova para países europeus e norte-americanos, né? Agora, até por conta dessa experiência, o nosso Banco Central reagiu muito antes do que os bancos centrais globais. Ou seja, a gente está vendo desde o início do ano passado uma elevação de juros, Selic estava em 2%, já está em 11,75% e a grande dúvida é, onde isso vai parar? E por quanto tempo isso vai parar? Né? Quando vai começar a se reverter? Gostaria de perguntar para vocês, então, um pouquinho desse cenário de juros, até porque antes da gente começar, estava tendo um debate entre os dois, que eu falei, não, vamos segurar para o programa, aí é bom.
Tem que segurar, né?
É. Então, queria um pouco da visão dos dois a respeito do que vocês estão achando da atuação do Banco Central, até onde isso deve ir, e o tempo, né, para esse reajuste começar a ser revertido.
Não, assim, eu vamos lá, eu acho que a gestora adora criticar o Banco Central, né? Para quem está assistindo isso aqui, não participa dos encontros que algum gestor, a gestora adora criticar o Banco Central. Eu acho que o Banco Central está fazendo um bom trabalho, tá? Eu acho que está fazendo um trabalho, uma situação bem difícil e como você falou, assim, foi um dos primeiros a identificar o problema e começou a subir juros muito mais cedo. Você poderia ter feito um pouco diferente de um lado, do outro poderia, mas assim, é muito mais fácil falar exposed.
Ninguém sabia o que ia acontecer ali também.
A grande verdade é esse que é o meu ponto, assim, cara. Se o Banco Central errou, o mercado financeiro inteiro errou junto. Uhum. Como você estava falando, todo mundo errou a inflação. Todo mundo errou a inflação. Se você me desse que a inflação ia ser aquilo, o Banco Central teria reagido diferente. É que ninguém imaginava que ia ter uma inflação nesse patamar. A gente está vivendo um negócio muito novo. Então é natural errar. Eu acho que o Banco Central se antecipou e está conduzindo muito bem isso. Eu acho que, assim, a gente tava até, essa era a nossa discordância aqui no final. Eu acho que nesse finalzinho, talvez o Banco Central, na minha opinião, tenha pecado um pouco na comunicação, principalmente agora recentemente. Eu acho que o Banco Central tem passado uma sensação de que vai parar a inflação. Cara, a expectativa de inflação piorou muito nas últimas duas semanas aí. E o Banco Central parece disposto a parar o ciclo antes do que a gente imaginaria, ou pelo menos não se dá o benefício da dúvida de falar, não, se continuar piorando, uhum, talvez eu precise mais. Não quer dizer que ele não vá fazer isso, mas eu acho que o Banco Central poderia se dar mais graus de manobra, tá? Eu vejo muita dificuldade de ver uma desinflação muito grande para o ano que vem, sendo bem sincero. Mas dito isso, cara, ano que vem a Deus pertence, assim, acho que é difícil prever os próximos 3 meses, 18, 24 meses, então é impossível. Eu tenho dificuldade de ver uma inflação substancialmente abaixo de 4 ano que vem, mas, assim, coisas mais bizarras já aconteceram. Dito isso, também tem uma coisa que é importante lembrar, é o seguinte, a política monetária atua com 18 meses de defasagem. Ele vai começar a cair juros quando ele olhar para 18 meses à frente e ver, não, agora a inflação está mais compatível. Então, acho que em algum momento do ano que vem a gente vai discutir juros, vai cair juros. Assim, acho muito difícil não acontecer isso.
Só ano que vem é Selic, de repente, então...
Ah, só ano que vem. Só ano que vem. Novamente, coisas mais bizarras já aconteceram do que ele cair juros esse ano, mas me surpreenderia muito.
E o que você projeta de patamar final ali dessa alta?
Da Selic?
Da Selic.
Não, agora da alta, acho que 2,75, acho que está bem telegrafado. Assim, acho que o Banco Central, principalmente hoje e mais recentemente nos últimos comunicados, deixou um sarrafo bem alto para subir muito mais do que isso. E lá na frente, para onde ele vai cair, quando ele vai cair, porra, isso é um exercício de futurologia.
Eu concordo com o que o Bruno colocou aqui. O Banco Central partiu de um patamar muito baixo, mas ele foi antes, ele fez esse diagnóstico da inflação de demanda antes mesmo.
Sim.
O cara fez, assim. Você pega as lives do Roberto Campos lá atrás, ele já colocava essa história. O Kanchuk também. E agora a gente está com um juro real ex-ante de 6,5%, que a gente pode falar, poxa, qual que é o juro neutro brasileiro? Ele provavelmente subiu nas lambanças fiscais do último ano, na flexibilização do teto. Mas mesmo tendo subido, poxa, eu acho que dá para a gente afirmar que a gente está com um juro no nível restritivo.
Nossa,
e aí, olhando o que é o horizonte relevante do Banco Central, até estou aqui com um colinho aqui que eu gosto sempre de olhar para esse quadro. Na reunião de agosto, o horizonte relevante já começa a incluir 2024. Porque agora, na reunião de maio, na próxima, o horizonte relevante é 2023, na de junho também é 2023, agosto entra 2024, classificando 24 como menor grau, mas na de dezembro já está 23, 24, ano que vem a gente já entra só 24, e aí, esse é o ponto, assim, a gente tem esses choques todos, né, os choques relacionados à guerra, que colocam o preço de combustível lá em cima, e a gente tem que pensar que o que o Banco Central tem que combater é o efeito secundário dessa história. E o efeito secundário vai estar batendo justamente quando esse juro real gigante vai estar batendo na economia também. Então, com esse composto todo, eu fico bem convencida de que ele está fazendo uma boa estratégia de parar nesse nível, olhar. Acho que ele sempre destaca ali o balanço de riscos. Acho que se a gente tiver uma inflação de curto prazo muito mais alta, ele vai acabar dando mais. Ele se deu bastante grau de liberdade, porque a inflação projetada, que ele até revelou no RI hoje, está bem alta para esse trimestre, março, abril, maio, né? Está mais de 2% acumulado ali, e como a gente tem a discussão de bandeira para maio, pode ser mais baixo. Acho que está realmente o sarrafo lá em cima para ele não dar mais. Mas eu acho que assim, ele não está com mãos atadas. Se a inflação corrente for muito alta, a expectativa é desancorar mais, ele vai acabar dando mais. Mas eu acho que esse é um cenário alternativo, acho que o cenário base é para aqui mesmo. E fica um longo tempo parado, sem conseguir cair, porque é isso, a inflação está persistente. Essa dinâmica toda externa, eu ainda não consigo ver uma história feliz para ela, né? Se eu conseguir afirmar com convicção aqui que finalmente, né, essa história das cadeias melhorar, a gente vai ter preço industrial caindo no mundo, a gente pode ter deflação em alguns preços aqui, mas assim, não vejo, não tô conseguindo enxergar essa história. E aí, para quando o que na nossa conta lá, o juro começa a cair no segundo semestre de 23. E cai para quando? Acho que aí a dúvida é, porque eu até estava colocando aqui, né, assim, o juro neutro americano, a gente trabalhou por muito tempo pensando que ele está ali perto de 2,5, que é o que o Fed indica no quadrinho lá, que sai nas reuniões trimestrais deles. Mas ele nunca, assim, ele está em 2,5, mas ele passou muito tempo muito acima disso. A gente passou a última década só caindo com juro neutro. A gente está falando que muita coisa está mudando no mundo, né? Inclusive, nessa última década, preço industrial só caía. Você pega o ano após Sim. ano no CPI americano, era assim, eu podia sempre contar ali com caindo pelo menos meio, caía um. Será que assim, depois desse ajuste eu posso contar com o preço industrial caindo de novo? Acho que não, a gente está falando de talvez uma volta nessa história de, né, uma volta na margem de globalização, os países voltando para dentro, as regiões se reorganizando. A Alemanha, por exemplo, vai pensar duas vezes antes de exportar, né, de colocar fora do seu país a questão energética. Tá todo mundo nesse esquema. Fala assim, onde que eu consigo me garantir aqui? Né? Isso tudo combina com uma eficiência menor, que combina com um preço industrial um pouco mais alto. E se eu não tenho mais essa inflação de industrial tão baixa, será que a inflação global basal, que é o que a gente tem pensado, não vai ser um pouco mais alta? Se a inflação global basal vai ser um pouco mais alta, talvez o juro neutro americano e de outras regiões também seja mais alto. Isso é importante. Opa, agora vai. Isso é importante para pensar qual que é o nosso juro neutro também, né? E, assim, na conta lá a gente tá colocando o juro indo para 9, mas é isso também. Só Deus sabe. E porque eu acho que é isso, esse juro, essa inflação neutra, essa inflação basal global e esse juro neutro global tá assim, está flutuando, a gente não sabe onde vai parar, não.
E notícia boa não tem? Dólar caindo.
Opa!
Energia, né? Chuvas muito, muito fortes no Brasil, em todas as regiões. Superávit da balança comercial per capita melhor que a da China, né? Somos mais competitivos que o trabalhador chinês. Quem...
Surpresa em arrecadação.
Oi?
Surpresa
em arrecadação, né? Como é que tá o déficit? Tá baixo, né? Tá superávit. Sim. Não tá dando superávit? E essas notícias boas não batem na inflação nunca? É só a parte ruim que bate na inflação? A notícia boa a gente não impacta nos preços?
Não, porque, vamos lá, tem coisa boa. Assim, o Brasil é um beneficiário...
Sim, vamos falar disso depois. Mas esses aspectos que a gente citou aqui, dólar para baixo, energia, bom, entrada de mais recursos no Brasil, balança comercial positiva, o déficit que aparentemente está dando superávit, vocês sabem disso muito melhor que eu, vocês podem falar. Isso não deveria impactar também nos preços positivamente?
Mas, na verdade, eu diria, eu só vou inverter a lógica, a ordem da coisa. Na verdade, os preços estão impactando nisso. Por que a gente está com uma arrecadação tão melhor? Porque a gente e por que a dívida bruta, a dívida PIB nossa está muito melhor do que todo mundo imaginava? Porque a gente tem uma arrecadação muito grande em commodities. Então, quando você... E bens, quando o preço de bens sobe, você arrecada muito mais em bens que serviços, que tem um imposto muito mais baixo. Então, você está arrecadando muito mais. E tem uma outra coisa, que você pensa, por exemplo, a dívida PIB do Brasil, né? Poxa, todo mundo imaginava, um pouco antes, logo depois da pandemia, que a gente ia para 90 e tantos por cento de dívida pública, dívida PIB, estamos em 80. A gente imaginava que fosse voltar para 85 esse ano e voltamos a revisar de baixo para 80. Pô, tá tão melhor assim, a gente fez um grande ajuste fiscal no Brasil? Não. Uhum. É que você, quando você faz a dívida PIB, você pega a dívida e divide pelo PIB. Mas tem que lembrar o seguinte, o PIB nominal. O que é o PIB nominal? É o PIB ajustado pela variação dos preços. Então, se a gente viu um IPCA que subiu 7, 8, 9, 10%, o IGPM, que leva em consideração todos os preços de commodities, subiu 20, 25%, 30%. Então, a gente teve um ganho muito grande por conta da alta de preços. Então, a nossa dívida PIB está melhor, a nossa arrecadação está melhor. Tem uma parte da arrecadação que não é só isso. Uma parte da arrecadação que a atividade está um pouco melhor mesmo. E a mesma coisa você vê na balança comercial. Por que nossa balança comercial está tão melhor? A gente está exportando muito mais bens industriais? Não. A gente está faltando tudo no mundo que é commodity. A gente é um produtor de commodity. Então, a gente infelizmente, até inclusive a safra de soja vai ser muito pior do que todo mundo imaginava. Mas a gente se beneficia disso. Então, não estou negando as notícias positivas, e tem elas mesmo, assim. Novamente, a gente está com uma projeção de PIB hoje em dia muito melhor do que a gente tinha 6 meses atrás, e acho que até melhor do que o mercado tem hoje. Mas elas não têm um impacto óbvio em preço. Na verdade, elas são impactadas pela alta de preços. Não sei se você concorda.
Sim. Eu acho que o que pode ajudar a inflação é o câmbio.
É o câmbio,
exato. Isso aí, não vou falar que eu esperava
não, câmbio eu, nesse nível. Sem sombra de dúvida, não.
Então, assim, certamente isso se sustentando aqui, parando esse preço industrial lá fora, vai dar uma ajuda. Eu acho que mas, não está no preço ainda.
Não, mas olha só, também é verdade, eu acho que o câmbio tem uma coisa para impactar. Mas eu estava falando assim, você pega o câmbio médio dos últimos 18 meses, final do ano passado, meio em torno de 5,30. Câmbio para 5,50, voltar para 5,15, oscilava em torno de 5,30. Uhum. Poxa, se o câmbio estabilizar em 4,80, 4,80, não, nossa, sei onde vai estabilizar, sabe-se lá Deus também. Isso aí é mais difícil que qualquer outra coisa. Uhum. Mas um patamar substancialmente abaixo, sim, você vai ter um ganho inflacionário, um ganho desinflacionário. Uhum. Será que isso vai dizer uma mega desinflação? Só se entrar numa grande tendência de apreciação do real, aí beleza. Fora isso, eu acho que tem um ganho on-off e impede, talvez. Lembra que a gente estava falando sobre empresas que precisam reajustar daqui para frente? Talvez reajustem menos, eu acho que é isso. Mas eu não vejo eu acho que o canal onde essas notícias boas se transmitem não é na inflação.
E da questão hídrica, os economistas já colocaram no preço,
tá,
que vai ter revisão de bandeira. A gente tem bandeira verde já, então já assim, esses números horrorosos já estão incorporando essa melhora.
Vocês acham que o Brasil é o grande vencedor dessa guerra? Não, lógico que a gente não fica feliz, mas vocês acreditam que o Brasil, de certa forma, compete com a Rússia diretamente na parte de petróleo e indiretamente na parte de alimentos, e que nós somos desorganizados, mas confiáveis, e que por conta disso nós somos um país que pode se beneficiar disso tudo?
Cara, acho que tá se beneficiando, né? Eu acho que você vê de fato, você olha o fluxo pro... Esse barulho
entrou.
Coca-Cola. O melhor foi o seu... Nossa, o Nando, se der depois pra pegar a carinha que ele fez, a hora que ele abriu a lata, foi fantástico esse momento. Desculpa, pode continuar.
Não, mas de fato o Brasil tá se beneficiando. Ponto, assim, tá tendo um fluxo brutal pra bolsa aqui, um fluxo pra moeda muito forte. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida.
Brasil, desorganizados, mas confiáveis.
Eu não sei fazer essa afirmação. O Brasil é desorganizado.
Bom. Até se eu puder falar sobre isso, esse choque de termos de troca acaba se espalhando. Né? É um choque positivo para a atividade. Essa economia, esse dinheiro se espalha na economia. Né? Então, não é à toa que o governo está com essa. Você sobra no bolso e tem a regra do teto que limita gasto, mas ele está desonerando onde pode, onde não pode. Governos regionais também estão com dinheiro no bolso, isso vai chegar na ponta. Governos regionais estão dando reajuste para servidores, então isso... esse dinheiro se espalha de alguma forma, né? Então, sim, acho que... Né, acho que vocês estão até com um número forte para PIB esse ano, né?
Melhor. Não, não é de nada colossal, mas a gente tá, sei lá, mais para perto de um.
Tá. É, a gente tá com 0,6, 0,8, alguma coisa assim. É, mas sim, a gente tá numa situação melhor do que a gente tava antes, mas... Poxa, até como é que a gente tem pensado essa história de guerra lá na Tenax, né? É, a gente construiu alguns cenários, então o nosso cenário mais provável é de sanções permanentes. É, isso combina com o preço de commodities lá em cima, né? Elas não voltam. E aí, bancos centrais continuam fazendo o aperto. Então, assim, vamos ter que viver aí com juro americano, provavelmente em terreno de aperto de verdade, né? E outros países que estão para trás. Isso em algum momento vai dar uma tirada no ritmo do ciclo de crescimento global. O cenário alternativo, que a gente fica discutindo sempre se ele está aumentando ou não de probabilidade, que é das sanções invadirem a questão energética, né, de a gente realmente cancelar a Rússia em termos de energia, o impacto para crescimento global seria bem maior, né? Aí a gente estaria falando da Europa entrando em recessão e as consequências para a economia global seriam significativas em termos de atividade. É, aí, assim, a gente fica com uma composição bem ruim, né? Inflação lá em cima e atividade embicando. Então, até nos últimos dias, o Putin falando que só vai aceitar vender gás em rublo. Essa semana estão lá negociando. É bem importante, porque são cenários com situações bem diferentes para preço de ativos aqui. Né? Se a gente vai caminhar para uma recessão global ou não. Eu acho que se a gente caminhar para tirar, né, elevar as sanções, chegar às sanções em energia de fato, aumenta a probabilidade da gente flertar com uma recessão.
É legal que você abordou esse tema, até porque muito se fala agora também sobre risco de estagflação global, né?
Uhum.
E bom, a gente tá
vendo... O que é estagflação, Henrique Stetter? Faça essa aspa. Ou você quer que eu faça?
Eu posso fazer.
Boa.
É um momento da economia onde você tem preço subindo e a economia estagnada, ou até mesmo, de repente, em alguns casos, uma possível recessão. Minha dúvida é bem essa. Eu me lembro de quando o Paulo estava dando discurso na semana passada, né? Um dos pontos que ele falou é que ele não enxerga um risco de recessão, pelo menos por enquanto, para 2023 nos Estados Unidos. Só que, pô, muitas das vezes eu tenho visto agora grandes economistas abordando esse assunto, principalmente quando se trata de Europa, né? Alguns países ali na região que fazia um tempo que não tinha inflação também nas suas economias. Minha dúvida é o que vocês estão enxergando sobre essa possibilidade e o quanto isso tende a impactar o Brasil, já que a gente é grande exportador de commodities e todos os pontos que a gente já abordou aqui também.
E eu vou completar a pergunta aqui. Tem uma chance de ser uma estagflação que é uma inflação dos nossos preços, do que a gente vende para o mundo, e uma recessão na economia dos outros?
Não, pode ser.
Total.
Sim.
Tem uma chance. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que admitir quando a gente está pensando no cenário prospectivo é... que tem uma variabilidade de cenários muito grande. Eu acho que você começou falando sobre os cenários que a gente está olhando. Eu acho que é isso que é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Assim, o mundo é incerto, por definição, e está particularmente mais incerto agora do que já foi no passado. E cenários extremos estão mais prováveis do que jamais estiveram. Então, assim, só para dizer que esse teu cenário é um cenário razoável, é um cenário que o mundo desacelera mais forte e os preços de commodities sobem.
Que seria um sonho para nós.
Não. Nossa, eu acho que a gente nunca foi bem quando o mundo vai mal. A gente vai bem quando o mundo vai ok e a gente vai melhor ainda.
Dollar smile, né?
É, assim, eu não acho que... Cara, a gente não deveria morrer de medo de uma recessão global. Essa é a verdade. Cara, quando você olha o que aconteceu em termos de fluxo, o fluxo para bolsas ano passado foi de um pouco mais de US$1 trilhão, bolsas globais.
Uhum.
Cara, US$1 trilhão é mais do que entrou nos 25 anos anteriores somados. Entrou no ano passado. Quando você olha o que está acontecendo esse ano, se você pegar o fluxo desse ano e anualizar, ainda é maior do que aconteceu ano passado. O Brasil é um percentual pequeno desses fluxos. E isso permitiu que entrasse esses 100 e tantos bilhões de real que entrou nos últimos 6 meses, mais ou menos. Se você tiver uma recessão, a última coisa que você vai querer ter são ações. Então, numa recessão, as pessoas fogem, correm para ativos sem risco. A gente não quer viver isso, né? A gente não quer viver um cenário que a gente tem juros altos, o Brasil não cresce há muito tempo e o mundo entra numa recessão. A gente quer viver um cenário que o mundo cresce ok, que não demande um juros muito mais alto lá fora, e a gente vai melhor ainda. que é um cenário possível. Também é um cenário completamente possível.
É só possível.
Completamente. Assim, eu acho que, novamente, assim, eu acho que, principalmente quando a gente está fazendo gestão, tentar antecipar o futuro, mas às vezes você não consegue antecipar um futuro. Você quer pensar na distribuição de cenários e nas probabilidades de cada um e o que está precificado no mercado. Acho que tem alguns riscos assimétricos ainda no mercado, nesse sentido.
Mas só, acho que é importante, você falou de atribuir peso para possíveis cenários, né? A gente, quando... Na minha passagem em alocação, a gente fazia isso, tá, Stetter? Mas esse possível céu de algodão para o Brasil, que seria ali no dólares mais, você pegar a barriguinha de baixo, que é o mundo ok, e a gente se sendo... Porque a gente já discutiu isso aqui, né? Quando lá fora tá indo muito bem, a gente não vai bem. Quando lá tá muito ruim, a gente também vai mal. E quando fica de lado, a gente costuma ir bem. Para esse cenário, que seria para o Brasil, você tá atribuindo qual probabilidade, assim? Se você fosse chutar. Não precisa ser um número exato, obviamente, mas assim...
Baixo, sim.
Baixo.
Eu acho que o Brasil... Cara, vamos lá. Quando a gente pensa em cenário macro, assim, a gente não tá fazendo uma aposta on ou off, né? Você não tá... É bom ou é ruim? Você pensa... São cenários diferentes, tem impactos em ativos diferentes.
Tem que ganhar dinheiro em todos.
Não necessariamente. Mas, assim, por exemplo, a gente gosta... Tem gostado muito de NTNB. A gente acha que NTNB é uma coisa muito boa. A gente tem uma posição em NTNB. Aplicado em juro real, a gente acha que ativos reais vão bem, ativos reais que pagam juros reais vão bem. A gente, dado que a gente acha que é um cenário inflacionário, né? E a inflação implícita, né? Quando você está comprando uma NTNB, você está comprando inflação também. A inflação não vai cair muito, o Banco Central parou de cair juros, em algum momento em breve vai começar a cair, subir juros em breve, em algum momento lá na frente vai começar a cair. Então acho que a NTNB é uma coisa que a gente tem gostado bastante. A gente chegou a ficar um tempo comprado a inflação implícita e hoje está só comprado a NTNB. Não acho que é um cenário brilhante para a Bolsa, por exemplo. Acho que é um cenário que o Brasil não cresce e os juros são altos durante um bom tempo. É difícil a Bolsa ganhar do CDI. Historicamente, já sempre foi difícil, né? A Bolsa tem um longo passado de perder para o CDI. Um longo histórico de perder para o CDI. Então, não acho um cenário brilhante para a Bolsa. O real está sendo sensacional. Assim, sendo bem sincero também, a gente não imaginou isso. Tá? A gente está ganhando bastante dinheiro esse ano. Está apostando na alta de juros lá fora. Ganhamos bastante dinheiro vendido em Bolsa lá fora. E nunca imaginaria que nesse cenário o real ia estar em 4,70 que bateu hoje. Então, o real tem sido uma grande surpresa, mas, assim, o câmbio é feito para deixar gestor e economista humilde. Então...
E para vocês lá, vocês atribuem também uma baixa probabilidade? Como é que está a visão?
Então, o que a gente tem discutido muito é quão factível é esse cenário de pouso suave da economia americana. Né? Porque, poxa, o Fed vai lá fazer o ajuste... Tem inflação de demanda, é possível fazer um pouso suave? Mas não são muitos na história, né? Para o Brasil, para a história ficar boa, então assim, tem que ser um pouso suave lá nos Estados Unidos, a economia desacelerar, deixar de ser inflacionária, mas não chegar muito abaixo dos 2% de crescimento. A China tem que entregar esse estímulo todo que ela está prometendo. Até a gente não conversou muito de China aqui, mas é bem importante esse movimento que a gente teve no discurso do governo chinês recentemente. Né? A gente está entrando em 2022 com uma perspectiva bem ruim para o mercado imobiliário, depois de muito aperto, e eles prometeram virar chaves. Ainda não apareceu, inclusive o último dado de crédito foi bem fraco, que dá uma dúvida assim, se está tendo alguma problemática, eles não estão conseguindo implementar, mas ainda, acho que a nossa visão é que eles vão conseguir entregar um pouco mais de crescimento. Então, se os Estados Unidos faz pouso suave, China entrega um crescimento maior, a Europa desacelera, porque assim, esse choque de energia lá não tem como não desacelerar, mas esse composto todo fica aí um ponto... doce, né? Um sweet spot pro real. Mas, como vocês viram, eu falei aqui tanta coisa que tem que acontecer para isso para isso tudo se concretizar, que é complicado. Mas no que a gente tem de visibilidade agora, o mercado fica sempre tradando temas, né?
Sim.
O tema agora é commodities. Assim, você olha até uma problemática para pensar a moeda e por que a gente tem que ser tão humilde diante disso, o economista sempre erra, é que moedas tradam paradigmas diferentes em momentos diferentes, né? Há pouco tempo atrás, o que era o principal motor para as moedas? Era crescimento. Eu tinha que buscar ali quais eram os países com surpresa positiva em crescimento, certeza que era ali que ia ter valorização da moeda. Hoje em dia, eu ploto lá meus indicadores de crescimento com valorização de moeda, não tem correlação. O que está pegando agora? É quem está pagando mais juros, quem tem termos de troca positivo, e aí a gente tem estrelinha máxima, né?
Campeões mundiais.
Campeões mundiais, né? Então, enquanto o mercado estiver tradando esse tema, o real vai ser o principal vencedor, né? Em algum momento, se a gente flertar com a tal recessão, se preços, se a gente tiver um choque adicional aqui nesse nível de energia, que eu acho que combina lá com aquela história da Rússia ser cancelada até o fim, recessão global, eu chuto que o mercado de moedas vai pensar, putz, será que é isso que eu tenho que tradar mesmo? É só carrego e termos de troca? Não sei. Mas por isso que assim, a gente tem que estar ligado o tempo todo, né? A gente tem que estar lendo, tentando entender qual que é o tema do mercado. Enquanto foi esse, o real tá muito lindo na foto.
Vocês falando isso, eu achei curioso, Tether. Parece que é como se você estivesse analisando uma empresa e o múltiplo que importa para você tomar a decisão se tá barato ou tá caro fosse mudando, né? Vai rotacionando, porque...
Mas é assim também.
O que não deixa de acontecer.
Não, deixa... Não, sim, mas... Mas você concorda que o... Assim, o mercado erra muito mais a previsão, acho que porque para o dólar talvez seja ainda mais dinâmico.
Ah, né? Muito mais variáveis, né? Depende muito mais players, enfim. Mas eu queria abordar um pouquinho mais sobre o dólar.
Aliás, só deixa eu fazer um aspa antes de você falar de dólar, que é um tema aqui que o Nando tinha pedido para a gente fazer esses lembretes, que a gente esquece, Stetter e Thiago, agora do nosso lado, que a gente é youtuber. A gente tem que fazer aspas de youtuber aqui. Olha lá, tá fazendo um coraçãozinho pra mim.
Arrasta pra cima.
É quase isso. É a versão youtuber do arrasta pra cima, que é o seguinte, ó. Comentaram que o Carlos Carvalho perguntou de dólar pra gente. E a gente vê os comentários de vocês aqui. Então, comentem no chat do nosso YouTube. Dê um like se você gosta do nosso conteúdo. Compartilha o nosso conteúdo. Se você tá ouvindo o podcast, salva na sua playlist, segue a gente lá e compartilha. Ajuda a gente, entendeu?
Eu quero saber, ó, se você acha que o dólar vai subir, bota no
joinha
pra cima. E se você acha que o dólar vai cair, bota no joinha pra baixo.
Temos um youtuber experiente aqui, finalmente. Ajuda a gente aí no engajamento. Agora é sério. Se você acha o conteúdo relevante do Stock Pickers, tô vendo aqui que o Samir tá falando que o programa tá muito bom, compartilha com todo mundo que você conseguir. Caso contrário, a gente sabe onde você mora e a gente vai puxar a sua parede. Tá bom? Mas vai lá.
Não, a minha dúvida era bem parecida aqui. Vamos até aproveitar esse gancho que você deu pra trazer a do Carlos. Ele falou o seguinte: até onde queda do dólar é mudança de fundamentos no Brasil? E se não, seria juros alto e Rússia fora do mercado que estaria impactando, então, né, esse fluxo para cá? Até complementando o que ele disse, a gente tem visto muito na Bolsa, né? Nos últimos 3 meses, com o dado da B3 até o dia 22 de março, entraram 83,5 bilhões na B3 de investidor estrangeiro, né? Só no último dia 22 foram mais de 2 bi, nesse mês está mais de 21, enfim. É um patamar muito alto para quem acompanha esse fluxo.
Ano passado entrou 100 e pouquinhos, pô. No ano inteiro, não foi isso?
Não, acho que não.
Saiu.
Acho que do acumulado de outubro para cá, acho que são 110 bi. E como no ano foi bem abaixo disso, acho que foi bem...
Mas são números
zero. Mas foi positivo. Eu acho que foi ano passado, foi 40 ou 50, um negócio assim.
Bom, mas enfim, o que a gente tem de certeza é que o patamar atual é muito alto, né? E tirando o fato dos juros elevados aqui estarem elevados, a gente sabe que quando o juros está alto, o dinheiro vem. Queria saber quais outros fatores explicam também esse movimento, se isso que o Carlos trouxe é um fator relevante, e também se há o risco do real passar a se desvalorizar frente a um dólar da vida, tendo em vista essa contração monetária que eles vão, né, entregar ao longo dos próximos meses.
Então, o que a gente tem pensado, né? Tem o carrego, né, o juro muito alto, o choque de termos de troca, que ficou muito favorável para o Brasil. E aí a grande pergunta, né? Poxa, se a gente acha que o Fed vai acelerar agora e vai levar o juro para cima do neutro, isso não vai chamar dinheiro para lá? Será que o real não vai sofrer com isso? O Bruno Serra, numa live recente, ele sugeriu o seguinte, que, poxa, não é que a gente deve comemorar, mas se a inflação global é de demanda, né, e o Fed está entregando esse ajuste, ele está fazendo o que tem que ser feito, né? Então, esse ajuste nos Estados Unidos ajudaria o Brasil, né, numa composição, a gente caminharia para um equilíbrio melhor, né? A inflação que a gente importa estaria menor com os Estados Unidos fazendo o ajuste dele. Eu acho que sim, os Estados Unidos precisa fazer esse ajuste, acho que a gente tem que ter isso em mente, mas vai ser uma pressão. Eu acho que é uma coisa que pode sim mudar o jeito que o mercado está tradando moedas, né? O nível que a gente vai parar o juro americano. Mas por enquanto não é esse o tema, né? Eu acho que a gente, o fato da gente ter ido muito à frente no ajuste, a gente está de novo olhando para os próximos 12 meses com um juro real tão grande assim, eu acho que numa janela aqui mais curta, que é o que a gente acaba pensando para multimercado, ainda é uma janela favorável.
E é bem interessante quando a gente olha o gráfico também, né? Você pega ali DXY esse ano, o dólar se fortalecendo, né, bastante, pelo menos nos últimos meses, e quando você compara com o real, o movimento é exatamente o oposto, né? Queria saber de você, Bruno, com sua visão em relação...
Eu acho que ela está falando que acho que tem os grandes temas, assim, quando você olha o dólar no mundo esse ano, ele se fortalece contra o euro e principalmente contra o yen, né? Então, acho que isso explica por que o DXY sobe. Mas quando você olha os emergentes, tem uma diferença muito grande, assim, você vê a Ásia sofrendo, são importadores de petróleo, você vê o leste europeu sofrendo um pouco, você vê a América Latina indo muito bem. Então você vê México, Colômbia, Chile...
E todo mundo com problema político aqui, né?
Mas que acho que ficou barato o problema político agora. Acho que qualquer problema político na América Latina ficou barato, porque está acontecendo no resto do mundo. E aí você vê todo mundo indo bem e, de fato, o real indo melhor. Mas... E o que você falou, eu concordo muito, assim, acho que o mercado opera... Cara, o mercado consegue operar dois temas, nunca um terceiro, né? Então agora eu estou operando guerra e inflação global. E aí a gente vai bem, assim. Quando você olha o combo do Brasil... Cara, eu tô justificando o exposto, tá? Se você me dissesse isso em dezembro, claro. Você fala assim, cara, o juro, se fala assim em dezembro, cara, o que vai acontecer no começo do ano é o seguinte: você vai reprecificar o Fed Fund futuro em 150 bases, o S&P vai estar caindo no pior momento 12%, e você vai ter uma guerra. Pra onde vai o campo? 6,20. Mole. Eu ia chutar isso tranquilo e ia perder bastante dinheiro. Então, acho que foi muito mais fácil justificar isso exposto. Exposto, assim, o que você pode dizer? Cara, a eleição nossa tá dada, a gente já sabe que. Tem que ter duas pessoas, que seja os dois já foram presidente, você não está muito com medo disso. O gringo talvez tenha uma opinião até melhor do futuro do que a gente. Você tem hoje um juro real completamente sem competição no mundo, no Brasil em relação ao resto, ainda que o mundo esteja melhorando, a gente tem um juro muito mais alto. Uma arrecadação melhor, então o fiscal está um pouco melhor no curto prazo, por mais que a gente questione o filme daqui para frente, a foto de fato está melhor. E um boom de termos de troca grosseiro que de fato o real se beneficia. Então, é um pouco isso, assim. Eu tô explicando uma história do que passou. Projetar o futuro é um pouco mais complexo sempre. Mas eu acho que não é um ambiente... Não, o que explicou até agora não parece que vai mudar no curto prazo. Então, parece que vai continuar nesse ambiente. Quer dizer que o real vai para 4,50, 4,30? Acho que talvez não. Acho que talvez possa continuar por aí, etc. Mas não parece que o que fez... Dado que você estava falando, que eu concordo 100%, que é... Cada hora o mercado de moedas está operando de acordo com o tema. Parece que os temas que estão operando agora vão continuar ajudando o real, pelo menos.
E o nível que a gente está partindo também ajuda, né?
Sim.
Então, assim, até comparando com os nossos pares aqui, a gente estava partindo de um patamar total. Que realmente dá gás para esse rally.
O que era assustador, assim, cara, cara, no Brasil você sempre usou uns modelinhos para tentar antecipar o que vai acontecer com o câmbio. E, cara, tinha uma aderência muito boa. Você olhava diferencial de juros, commodities... O que está acontecendo com as outras moedas, o DXY, etc. E você conseguia antecipar mais ou menos o que ia acontecer com o câmbio. Cara, desde março de 2018 era um fracasso. Porque março de 2018 foi quando o Banco Central começou a ser muito mais novo do que todo mundo imaginava. Descolou completamente dos modelos, né? Então, o que está acontecendo é voltar para o que os modelos antecipavam, assim. Então, acho que isso aí não mudou.
Eu sou um cara micro, admiro vocês que são do macro. Se vocês fossem, cada um de vocês, indicar um setor... que se beneficia disso tudo. Qual setor você falaria? Thiago, dá uma olhadinha nesse setor. Procura uma ação no micro ali.
Cara, eu tenho uma ação comprada no fundo, então só vou falar ela. Eu tenho uma ação. A única coisa que eu tenho comprado na Bolsa Brasil é Petro. Eu acho que Acho que choveu no molhado. Acho que o cenário para Petro é assim. Fala de ação, tá? Não tem, já que é mais. Já fiz a pergunta, eu vou responder o que eu tenho. A política de preço da Petro mostrou uma resiliência incrível nas últimas semanas. Eu acho que ela foi atacada de tudo que é jeito. Ter sobrevivido é uma prova que é muito mais difícil mexer na política de preço do que seria razoável, do que seria esperado. Eu tinha bastante medo disso. E paga um nível de dividendos grosseiro. Então, acho que consegue passar preço, está beneficiada de um bem que, pô, é super escasso e não vai mudar. Eu concordo 100% com o que você falou, que eu acho que num cenário mais ou menos ok de resolução de guerra, as sanções ficam e mantêm o preço do petróleo alto durante muito tempo. Num cenário um pouco pior, a gente vai ter níveis de preço ainda maiores, então acho que ela tem esse bem, ela consegue repassar o preço e tem um desconto muito grande a seus pares. Eu acho que é engraçado que a gente sempre olhava ela contra os pares ruins, né, que seria na Argentina, na Rússia. Aí na Rússia implodiu. A Petro ficou assim...
Agora a Petro está cara.
Não, mas a Petro...
Quantos custos?
A Petro ficou assim, falou, cara, ela virou uma das melhores do setor, porque o resto piorou muito, bizarramente. Então, acho que é uma empresa que a gente gosta bastante, assim. Não é uma posição gigante, mas é uma posição que a gente gosta. Acho que é o que eu te diria. E no geral, eu voltaria para o tema que a gente falou lá atrás, assim. Eu acho que quem tem capacidade de repassar preço, né? Quem tem capacidade de repassar preço nessa hora tem pricing power, vai bem. Acho que é principalmente isso.
Ah, olha, aqui eu falo para você conversar com os meus sócios, o Alexandre Silvério e o Rodrigo Melo, que são os caras lá focados em equity. Realmente, assim, fica um pouco mais... eu olho macro, mas o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, né? A gente está procurando empresas que conseguem se dar bem nesse cenário, conseguem repassar preço, tem vantagens comparativas nessa situação. E o que eu vejo lá, até o Melo sempre de olho na curva de juros para pegar uma virada em cíclicos domésticos, aqueles que os melhores, os melhores cíclicos domésticos aqui no conjunto, para pegar essa virada.
Então, te confesso que esse é um setor que eu comecei a namorar essa semana. Por conta disso. Porque eu acho que a gente vai começar a ter uma revirada na curva. Então, acho que,
né, que hoje já tivemos um gostinho, né, do que vai acontecer.
A gente está vendo, assim, impressionante, assim, a gente tem alguns dados, a gente tem acesso a bastante dados, a gente tem bastante pesquisa, etc. E quando a gente vê os dados na ponta, assim, a sensação, parece bobeira, mas assim, a sensação de que a liberação de máscara está gerando um boom de venda muito forte. Assim, é muito curioso, assim.
Como
mas,
assim?
Cara, vendas de shopping estão muito mais fortes do que há pouquíssimas semanas atrás. Assim, é impressionante.
Stetter, isso daí é uma pauta muito legal para quando eu não estiver aqui, viu? Da sequência, essa questão do backwards da curva e pegando setores... Porque eu lembro aquela conversa que eu te falei que eu tive com aquele gestor lá? Uhum. Ele falou justamente isso.
Foi, exato.
Fica aí a sugestão para o próximo episódio, mas... pegando o gancho aqui do Thiago, que ele perguntou sobre... Ele meio que pediu uma opinião para vocês sobre posição. E... Uhum. Tem o Samir aqui perguntou se era bom vender TNB e tal. A galera tá querendo saber aqui sobre posições de vocês hoje. Na parte macro, hoje, eu queria entender mais ou menos como que tá a posição de cada um de vocês, assim. Traduzindo tudo isso que a gente conversou. O que vocês estão fazendo com o dinheiro? E eu queria entender também, se fazerem uma aspa, se teve alguma mudança relevante na carteira de vocês, ou pouco relevante, enfim. Que mudança teve por conta da guerra? Se vocês estão mudando alguma posição, se vocês adicionaram alguma proteção, enfim, queria entender melhor.
Cara, eu acho uma excelente pergunta e foi o Samir que você falou? Que fez essa pergunta. Cara, essa é a pergunta excelente. Assim. O que a gente está fazendo de posição? E depois eu falo um pouco dessa pergunta, que é uma pergunta que eu gosto muito. Basicamente, a grande posição que a gente tem carregou ao longo do... até um ano e meio na nossa posição, é a posição tomada em juros lá fora, né? Apostando na alta de juros dos Estados Unidos. Uhum. Acho que você falou muito bem, eu acho que o Fed está... Não é que ele está behind the curve, né? Está atrás da curva. Ele nem está nem vendo a curva. Assim. Ele está muito longe da curva. A gente acha que o juros é substancialmente mais alto do que está na curva ainda. Então, a gente está apostando na alta de juros curtos lá nos Estados Unidos. É a nossa posição maior hoje em dia. A gente ganhou um bom dinheiro vendido em bolsa americana em janeiro, fevereiro. Voltamos a vender um pouco nos últimos 2-3 dias. Explicando, não é nenhum cenário desesperador, mas acho que num ambiente de juros mais alto lá fora... demanda múltiplos menores, assim, a gente tem uma coisa que a gente gosta de olhar muito na bolsa, eu vou tentar não, é o que chamam de equity risk premium, né? Uhum. O prêmio de ação. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem uma ação que custa 100, ela te dá um lucro por ação de 10, né? Todo mundo pode ter ouvido falar do tal do PL, né? Relação preço-lucro, uhum, que é 100 dividido por 10, vai dar 10. Sim, quando você inverte isso, vai te dar qual a rentabilidade que aquela empresa te dá. Te dá uma rentabilidade de 10% ao ano. Pô, 10% ao ano é bom? Depende, qual é o juros livre de risco, né? Qual é o juros que o governo paga? Se o governo paga um juros de 2%, poxa, 10% é um belo prêmio, são 8% do prêmio. Se o juro do governo é 8%, poxa, é um prêmio muito baixo. Você, uhum, carregar 2% a mais do que um negócio que não tem risco nenhum. Então, essa diferença é o que a gente chama de equity risk premium. Você olha para a Bolsa Americana, você está no menor nível das últimas duas décadas. Então, assim, a Bolsa Americana tem um prêmio muito baixo para um juros mais alto, que a gente acha que vai subir mais ainda. E como você estava falando muito bem, uma coisa que eu concordo muito, eu acho que o Fed está tentando em uma engenharia que faça um pouso suave, né, desse processo todo. É razoável que consiga? É razoável. Mas também é razoável que você acabe errando e não consiga. Então, novamente, para a gente é uma coisa muito importante, assim, uma coisa que a gente sempre fala, cara, o mundo é um mundo incerto, não tem para ter certezas. Assim, acho que nesse nível de preço da Bolsa Americana parece assimétrico por outro lado. A gente não vê não deveria ver uma grande melhora. Então, a gente voltou a ter uma posição pequena vendida em Bolsa Americana, que é uma posição que já deu bastante dinheiro esse ano. No Brasil, a gente chegou a ter uma posição comprada em inflação, mas zeramos. A gente tem uma posição comprada em TNB, apostando na queda nos juros reais. Então, para quem perguntou se venderia em TNB ou não venderia, a gente tem uma em TNB.
Mas qual?
A gente tem um prazo intermediário na curva ali. A gente acha que muito longo não tem muito sentido. Acho que muito longo no Brasil, pô, não vejo tanto valor. Mas sei lá, até 5 anos no máximo, mas tem algum valor, bastante valor até. Juros nominais são mais difíceis, mas não tão tão mal. O câmbio não tem posição nenhuma. A gente chegou a ter posição tomada no México, apostando na alta dos juros no México, mas também já zerou. Acho que grandes posições hoje em dia são mais ou menos essa. E a pergunta que ele faz, que o Samir fez, eu acho que é a pergunta das mais relevantes de todas. Que é, cara, é muito difícil antecipar o que vai acontecer nessa confusão de guerra. Acho que a gente começa a discutir coisas que seriam impensáveis há meses atrás. Você veja uma reunião da OTAN em que se discutiu, pô, estão preocupados que a Rússia possa fazer arma química, arma biológica ou até arma nuclear. Cara, uma guerra nuclear é uma coisa que você não discute desde a crise de mísseis da Rússia, então, de Cuba. Então, assim, é um negócio muito diferente, né? Então, qual é o cenário que eu perco muito dinheiro na minha aposta em juros nos Estados Unidos? É uma aposta que você tem uma crise tão grande que o Fed fala assim, cara, não tem a menor chance de eu subir juros agora, tá um mundo muito confuso. Então a gente tem comprado proteções, eu acho que a Bolsa Americana, inclusive, é uma das razões que a gente está voltado a vender, porque funciona muito bem com o nosso portfólio, por um cenário meio desafiador de antecipar. Então acho que tem assimetrias nesse sentido, sim. A gente tem buscado hedge para isso, assim. Hedge para um cenário mais fora de consenso. Impensável. E acho que se uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos com pandemia, etc., é que coisas que parecem improváveis acontecem com mais frequência do que nosso cérebro consegue antecipar, sim, entendeu? Então acho que é sempre bom buscar essas assimetrias para proteger o portfólio.
A gente tem operado temas parecidos, acho que são esses os temas macro, as provas fáceis da escola, né?
Ela ouviu o episódio!
Fiz lição de casa aqui.
Tá vendo só? Né?
Então, assim, também essa cabeça de juro curto nos Estados Unidos abrindo, o longo fica essa dúvida, poxa, se tem um risco de recessão, acho que já começa a ter uma dúvida, eu acho que o curto é o mais óbvio. No real, a gente entra e sai, mas com uma visão positiva, uma visão de que esse tema que tem favorecido o real vai continuar por um tempo, então uma visão pró-real. Na curva de juros, a gente tem começado a montar uma posição aplicada e a gente está indo no nominal mesmo. Pensando no vértice 24, 25, é o que a gente tem discutido, hoje, ainda com posições menores, mas...
Seria o tesouro pré, né, no caso.
Tesouro pré, mas que combina com essa história do Banco Central sinalizando a parada, né? Acho que o mercado de juros sempre tem grandes movimentos no final de ciclo e o Roberto Campos, ele sinalizou o final de ciclo no comunicado, reforçou na ata e hoje no relatório de inflação deu ainda mais elementos para essa história toda. E aí proteção, acho que, né, o que o Bruno falou, ele está super certo, é o que a gente tem discutido lá. A gente fica desenhando que cenário de guerra, então eu coloco uma probabilidade para sanção adicional que combina com recessão. E eu tenho que colocar uma probabilidade, nem que seja 0,1%, do negócio destrambelhar lá, né? Os caras estão em guerra, vai que a bomba cai do outro lado. E aí as consequências são muito grandes. Parece que o S&P, comprar proteção em S&P é o veículo possível, é o veículo adequado, e é o que a gente tem feito. E uma coisa que a gente tem discutido também é o que vai ser esse QT, né, esse aperto do balanço do Fed. Então o Fed fica tentando falar, olha, eu vou subir juros e eu vou tentar deixar essa redução de balanços meio que no fundo de tela aqui, sem atrapalhar nada. Mas a experiência do mercado, né, da última vez que eles tentaram fazer isso, é que o negócio em algum momento pega. E o que parece é que o efeito não é linear. E por isso mesmo que ele não quer falar muito sobre isso, porque ele não tem muito controle, não tem estudos muito aprofundados. A gente passou, né, os últimos, sei lá, 50 anos estudando política monetária, tentando medir o que é impacto de juros na economia, nas expectativas e tudo mais. Sobre balanço, ainda é um grande desconhecido. Mas se ele sobe juros e as condições financeiras não se apertam, que até é o que a gente tem visto nos últimos dias, talvez seja inevitável uma redução mais forte de balanço. Isso aí pode combinar com um aperto de verdade, condições financeiras, que combina também com o S&P corrigindo mais. Então esse seguro do S&P para baixo é uma coisa que a gente tem colocado.
E os dois, Bolsa Brasileira, então...
Então, no fundo macro a gente não tem mexido muito nos fundos de ações, a gente tá mais construtivo na ponta por essa história de juros, a gente está mais na parte macro construtivo com a curva brasileira, né? Então a visão um pouco mais construtiva para a bolsa nessa correção para baixo de juros aqui.
Tá, só uma última pergunta de até a estrutura do fundo de vocês. Tinha uma parte do caixa que às vezes você jogava ali para os fundos da casa que eram micro, né? Long short. Você parou de fazer isso?
Não, na verdade, é como é que a gente funciona, tá? Explicando um pouco como é que a gente faz a gestão. A gente tem uma estratégia que a gente chama de book principal, que é uma estratégia que eu e o Júlio fazemos. Tá. O Júlio Fernando, meu sócio, no projeto que a gente faz, que é onde está a maior parte do risco do fundo, né? As maiores alocações estão ali, que a gente faz. Que dá entre 70% a 75% do risco do fundo total. Tá. E a gente tem o que a gente chama dos book satélites, que são especialistas, gestores que focam em mercados específicos. Uhum. Então, a gente tem o Peixoto, está lá, então o Marcos Peixoto, que é o responsável pelas estratégias de renda variável, tem um book nos nossos fundos, ele opera direto nos nossos fundos, então é isso. Tem uma estratégia micro, então ele tem uma posição pequena, pode ficar comprado ou vendido em bolsa, e uma posição long short. Tá. A gente tem o Guilherme Lemos, que está com a gente já há quase 5 anos, que faz a estratégia de Latam, então, que opera juros e moedas na América Latina. Então, essa é uma estratégia que é bem relevante para a gente também, está dando super certo. A gente tem o Ivan, que faz a estratégia de juros e moedas internacionais. A gente tem o João, que faz as arbitragens de juros. Então, a gente tem uma estratégia, talvez seja técnica, arbitragem da curva de juros, né? Então, fica um ponto contra o outro, etc., e volatilidade de juros, que é um outro ponto relevante. Então, na verdade, o que a gente tem... São vários sub-books com gestores específicos que são especializados em alguns mercados. Acho que é assim que a gente funciona. E aí, para todos os fundos, é a mesma estratégia. Então, a gente tem o macro, o macro plus e o macro institucional. São os principais fundos, tem vários outros, mas esses são os três principais. O macro tem uma volatilidade média. O macro está completando 6 anos agora com quase 170% do CDI. O Macro Plus, que é o dobro da volatilidade, é o dobro da alocação, é para um investidor mais sofisticado, que entende melhor o produto, é onde está 100% do meu dinheiro, por exemplo. Esse fundo, se pegasse 6 anos, seria o equivalente a, esqueci o número, 280% do CDI, um negócio assim. E o Macro Institucional, que é metade da volatilidade do XP Macro, e tem algumas restrições regulamentares, que eu te confesso que o número dele eu não lembro de cabeça, mas ele dá 115 ou 120 do CDI. É um fundo com liquidez diária, então, etc. Acho que é um pouco isso.
Porrada, muito bom. E lá, vocês fazem alguma parte e joga nos fundos micro?
Como... Sim, a gente... O Rodrigo Melo e o Silvério também tocam um book micro dentro do fundo macro. A gente tem dois fundos de equities lá na casa, né? Um FIA e um Total Return. E esse fundo macro que tem um book de equities também.
Muito bom, muito bom. Bom... Acho que a gente está chegando aqui, se encaminhando para o final do nosso programa, a gente tem ainda mais um quadro, né? Então, obrigado até a gente. Essa abertura para interação do público funcionou muito bem. Estamos aprendendo a ser aqui youtubers. O pessoal
participou bastante, bem legal.
Vivendo e aprendendo. Muito bom, muito bom. Bom, para vocês que estão pela primeira vez no Ping Pong do Stock Pickers, eu vou explicar as regras aqui. Elas são bem fáceis, tá? Isso aqui é um bate-bola, jogo rápido. São perguntas curtas e os nossos convidados vão ter direito de resposta do tamanho de um tweet, que é basicamente uma resposta curta em palavras. Caso você seja dos old school e não saibam o que é o tamanho de um tweet. Qual o tamanho de um tweet, Stetter?
140 caracteres.
Então, é isso. Ainda bem.
Eu acho que dobrou em algum momento, não foi?
Então, aí que mora a minha dúvida. Eu lembro que era 140, mas depois que começou a escrever mais, já foi aí que virou para 140 ou era antes? Eu não tenho certeza disso. Bom,
a galera reclamou no saque do Twitter e
é. Vamos ser rápidos aqui.
É. Okay. O Stetter, além de ser o nosso RH aqui do... Quanto?
280.
A voz do além...
O fera manja.
Disse...
O fera do da social media.
O fera do social media que está ali escondido. Disse 280. Muito bom. Galera elogiando a gente pra caramba aqui no chat. Muito obrigado.
Maravilha.
Pô, raro pra caramba. Quase nunca acontece isso. Eu tô muito feliz. E obviamente não foi por minha causa. Por conta do Stetter, foi por conta do Thiago, dos nossos convidados. E agora vem aquele momento. Sabe que momento é esse aqui? Ala! O momento que Nando começa a tirar as fotos do programa. Ele está ali tirando as fotos. E aí Henrique Stetter já puxa aquela lambida no topete com a mão. É clássica essa. E quando acabar o programa, ele vai no banheiro também, que também é clássica. A bexiga dele tem uma correlação de um pra um com o episódio. A coisa de louco, ele começa a
acelerar. Vocês foram comedidos aqui na cerveja.
Ah, a gente foi. A gente se segurou. É porque com convidados muito inteligentes, a gente tem que dar uma segurada, né?
Mas eu que tô desse lado aqui, tô me sentindo uma cervejada. O cheiro tá... tá exalante.
Acabou de chutar aquele... o Bruno Zangari desnecessário.
Não, muito pelo contrário. É que o programa dele foi tão viagem sobre tecnologia que se eu não bebesse ia ficar até chato.
Aquele programa a gente...
Esse programa ficou muito bom.
Sensacional aquele programa.
Todos, cada um deles são maravilhosos aqui. Aí tem aqui, alguém tá pedindo pra gente corrigir a thumb, Nando, falando que a gente escreveu errado o nome do Beto Carreiro. A gente pode errar qualquer coisa. Nossa. Menos o nome do Beto Carreiro. Porque o Beto Carreiro e o Lion se divertem ali na salinha. Tá rachando o bico. Mas bom, vamos ao nosso momento então, ping pong. Que depois dessa pequena descontração. Então vocês entenderam as regras, né? Eu vou jogar uma pergunta, vocês respondem fácil. Eu vou jogar da direita pra esquerda. Sempre tem alguém que sai com uma simetria positiva.
Primeiras damas.
Não, joguei aqui já.
Nossa, é bom que eu vou pensar.
É exatamente. Alguém sempre sai da simetria positiva aqui. Mas um livro para nossa biblioteca. Você já veio aqui, então olha só. Tentar não repetir.
Cara, eu não lembro qual foi o livro que eu falei, mas tem um livro que eu amo, que é O Mundo Incerto, do ex-diretor do Fed, chama Robert Rubin. Ex-diretor do Tesouro Americano, ex-presidente do secretário do Tesouro Americano, que é o ministro da Fazenda deles, foi presidente do Citi, da Goldman, é um cara que passou por todas as crises dos anos 90 e que ele fala muito do negócio que eu já falei algumas vezes, assim, é pensar no mundo como um mundo cheio de incerteza e como é que você reage a ele em diversos sertões. Assim, acho que é um livro que eu gosto pra caramba, que fala de macro, fala de gestão de política, fala de gestão de recursos, é um livro que eu gosto bem.
Boa, e você, Débora?
Vou falar o que eu tô ouvindo agora, porque eu não consigo ler, né? Eu tenho filho pequeno, não sei se vocês têm criança aqui, mas depois que tem filho eu não consigo.
A gente, por enquanto,
só lê Twitch, né?
Por enquanto, a gente tá evitando.
Então, eu fico só no Audible lá, né? E o que eu tô ouvindo agora foi recomendação do meu ex-chefe, né? Do Caval, é o Stress Test do Tim Geithner, que é bem legal, ele conta...
É, da crise, é bem
da
legal.
Crise, é bem legal. Mas eu vou dar um outro, que aí é pra livro de coração, são os da Brené Brown. Ela tem Daring Greatly, é um livro que eu já ouvi mais de uma vez, que recomendo muito.
Boa, muito bem. Um trade de alegria. Pode ser na carreira. Mas se der pra fazer um mais recente, já que você já veio aqui e já falou alguns.
Cara, um trade que eu gosto bem foi esse trade tomado em juros curtos nos Estados Unidos. A gente tá quase um ano e meio nisso. Então acho que foi um trade que a gente tem trabalhado bastante, um trade que a gente gosta bastante. Assim, acho que ainda já deu bastante alegria, acho que tem bastante alegria pra dar ainda.
Boa.
Um trade bom foi um trade que eu desenhei com minha amiga gestora Ana Abrão, eu trabalhava com ela na época.
de, no momento ali da guerra comercial China-Estados Unidos, quem seriam os grandes perdedores, né? Então, quem estava dependendo de muito de comércio exterior, os perdedores versus quem tinha estava voltado mais para a demanda doméstica. Então, foi um trade macro temático que foi bem estudado e foi muito legal. E beijo para a Ana, minha amiga, também.
Um trade não de mercado, mas que, pô, cara, um trade que eu me orgulho muito foi ter vindo montar a área macro há 6 anos atrás. Dado que o dia foi de hoje, pô, foi um grande orgulho que eu tenho.
Esse deu bom, hein?
É, eu sou bastante feliz.
Agora você tá nessa empreitada também.
Ah, é. É o trade da minha vida, Tenax. Então, assim, tô muito feliz.
Agora, um trade de aprendizado, que no português do Stock Pickers é um jeito fofo de falar que vocês perderam dinheiro, foi dolorido e vocês aprenderam.
Cara, eu acho... Essa é a pergunta boa pra fazer. Porque, assim, sendo bem sincero, cara, vou ser um pouquinho mais longo, mas o nosso business é um business de gestão de recursos, é um business, cara, que ou você tá aprendendo o tempo inteiro ou você morre. É um business de seleção natural, assim. Uhum. Você vai ficando o tempo, você tem que melhorar sempre. Eu acho que o grande aprendizado dos últimos anos, para mim, de longe, foi o Covid. Assim, de pensar que coisas improváveis acontecem, se questionar o tempo todo, tentar repensar o cenário o tempo todo. É, eu acho que para mim foi fundamental, por exemplo, para pegar algumas viradas que a gente pegou, como a venda de bolsa no segundo semestre do ano passado no Brasil, depois a gente ter ficado quase 5 anos comprado em bolsa no Brasil, a gente pegou uma venda boa no segundo semestre. É, então, acho que a venda de bolsa americana esse ano, então, assim, te forçam a se questionar o cenário o tempo todo e ver onde estão as assimetrias.
Boa.
Acho que não posso. Para mim é bem claro aqui. Acho que um erro que eu cometi foi no meio ali da crise. Do Covid também, de ficar muito focado em tentar pensar que era o custo em termos de PIB, pensando quantos dias a economia ia estar fechada, sendo que estava vindo muito dinheiro, estava vindo muito estímulo. E por isso que eu medito, sou meditadora, eu acho que isso é muito importante, porque a informação está lá, mas se você está preso no seu processo mental, uhum, você não consegue enxergar. Então você tem que trabalhar isso aqui, tem que cuidar muito da inteligência emocional, porque a informação está lá, e você pode ficar refém dessa história toda, né?
Pô, muito bom. Muito bom.
Quer ganhar dinheiro no mercado? Comece a meditar. Tá?
Ah,
fica
com certeza.
Aqui essa recomendação, e a gente vai criar um polo, né, de meditação no Stock Pickers, onde você que investe vai poder meditar com a gente também. Tá bom? E a gente tá desesperado para monetizar o modelo de negócio.
Ajuda
do
muito,
podcast.
Gente.
Tá complicadíssimo. Boa. No seu caso vai ser economista, obviamente, mas se não fosse gestor, você seria o quê? Te já perguntou isso para você.
Cara, eu vou responder o que eu fiz. Eu ia fazer faculdade de física e desisti faltando 2 meses. Então, acho que seria um negócio que eu mais gosto, assim, depois de ser gestor.
Mas você queria fazer o quê? Pra ser professor?
Estudar. De viver, ia ser um acadêmico, sei lá. Talvez eu não fosse inteligente o suficiente para me dar bem em física. Então, acho que... Mas era uma coisa que eu gosto muito e leio muito até hoje. Então, eu gosto bastante.
Uma pergunta. Física ajuda de alguma forma você no seu dia a dia hoje ou você lê só por curiosidade?
Cara, eu acho que tudo ajuda, assim. Eu acho que a física não necessariamente, mas tem muito físico no mercado financeiro, mas fazendo quântico, não é uma coisa que eu faço. É. Mas uma coisa que vem do método científico, né? Uma coisa bem popperiana, de Karl Popper, que estudou como é que faz o método científico, é que toda teoria tem que ser refutável, né? Se um dia... Você não prova uma teoria, você não prova que a gravidade existe. Uhum. Você joga uma maçã para cima, se um dia ela não cair, a gravidade foi pro espaço, não importa o que você acha. As pessoas às vezes pensam que uma lei científica é uma lei que você provou que aquela coisa é verdade. Você não prova. Você cria uma tese e fica tentando refutar aquela coisa, mostrar que ela não aconteceu. E eu acho que tudo que a gente faz em mercado, os nossos cenários, nossas posições, tem que ser refutáveis. Assim, pô, eu acho que aconteceu. Cara, o que é contra a tese que eu tenho? Qual é a coisa que vai refutar a minha tese? Tem que estar sempre buscando refutar a sua tese o tempo todo. Então, acho que isso, para mim, é uma coisa que está muito internalizada.
Boa. Muito bom. E você, Débora? Se não fosse economista...
Se não fosse economista de mercado, eu provavelmente teria ficado na academia.
Sim.
Eu acho que estudaria, dar aula... Poxa, a aula de metodologia... Era uma parte que eu gostava muito, acho que. E psicologia econômica, toda essa mudança na pesquisa para economia comportamental é uma coisa que eu acho que eu teria pegado. Eu estava na faculdade quando teve o primeiro prêmio Nobel lá em economia comportamental. Eu lembro gente, finalmente se tocaram que o indivíduo não é racional e que tem muitos vieses.
O homo econômico é bizarrice.
Né? Então, assim, ter participado dessa revolução toda, acho que se eu não tivesse ficado no mercado, eu estaria estudando isso.
um fundo que não o seu?
Cara, essa é a hora de desagradar um amigo, né? Então eu vou fugir da resposta tentando agradar dois amigos, assim, dois amigos que estavam almoçando comigo hoje, são amigos de 20 anos, e são caras que eu admiro pra caramba, então eu vou falar dos dois, que é a Absolute e a Genoa. São dois caras que foram meus sócios há 20 anos atrás, a gente é muito amigo, então somos padrinhos de casamento entre si, e são caras que são muito bons, assim, os dois, são dois fundos, são duas assets super bem estruturadas, que eu realmente acho que são muito, muito, muito boas. Pô, Silvério é um monstro da renda variável também, então, mas não vou ficar na área do macro aqui, então que é mais fácil.
Boa. E você, Débora?
Acho que, putz, o mestre do condado, né, acho que não dá pra falar, não falar do verde.
Do príncipe.
Assim, o príncipe. Então, poxa, admiro demais, o cara tem umas sacadas incríveis, né? Eu acho que ele tem essa sabedoria de olhar a informação correta, não ficar preso. Se você lê uma carta do verde, você vê, puxa, que simples, como que eu não pensei nisso, né? Acho que
esse é realmente o concurso, né?
Então, e acho que você falou a Genoa também, tem amigos lá na equipe macro, eles estão com uma equipe econômica muito legal, eles fazem uma cobertura que eu acho muito, muito boa. Então, é um pessoal que eu confio pra caramba.
Muito bom. Boa. Agora é o momento Lion do Ping Pong, que a gente faz uma pergunta que... A gente vai fazer um cortezinho, jogar uma musiquinha inspiracional no fundo e tal, fazer uma publicação no TikTok que tá bombando isso aqui. Só o Luva de Pedreiro bomba? Não, a gente bomba também. Vamos lá. Um conselho pra quem tá começando.
Cara, engraçado que eu tava fazer uma tangente aqui, eu tava lendo um desses fundos que eu tava citando da Absolute, eu tava almoçando há pouco tempo atrás, a gente tava discutindo sobre o processo de ser gestor, né? E uma coisa que a gente tava conversando, só tem duas velocidades, full ou parado, você não quer parar, então assim, você tem que estar muito intenso, muito estudo, muita dedicação, cara, saber que você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim, não tem, óbvio você tem day off, você curte sua família, poxa, mas você tá sempre pensando, então cara, se dedicar muito ao que você gosta, se dedicar ao que você sabe fazer bem, não adianta você se dedicar a uma coisa que você não tem vontade comparativa nenhuma, e saber, e tá sempre se questionando, sempre tentando evoluir, mas tá sempre muito intenso naquilo ali. Acho que isso é uma coisa que é fundamental na vida.
E você, Débora?
Eu acho que é isso, assim, mercado é muito intenso, a gente tá ligado sempre, tem que estudar muito, tem que se dedicar demais, acho que com certeza, mas acho que a gente não pode nunca subestimar o investimento que a gente tem que fazer em inteligência emocional, senão não tem longevidade essa história. Você dá um sprint e morre no meio do caminho, né? Porque a gente lida com pessoas, então a gente vai ter que convencer o outro do que a gente tá pensando, a gente tem que saber argumentar. Então eu diria, poxa, invista em inteligência emocional e cuida da saúde também, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum.
Isso é verdade.
A máquina para, né?
É.
Mas, Débora, eu queria que você fizesse mais uma aspa. E um conselho para as mulheres do mercado?
Ah, tem espaço aqui. E vamos nos unir, nos ajudar. Eu tô aqui porque uma amiga minha me indicou, né? Nathalie Vital. Uhum. Agradeço muito. Economista brilhante. E eu acho que é sobre isso, sabe? A gente se ajudar porque tem muita, muita gente, muita mulher muito boa aí. E, poxa, temos espaço, contribuímos muito. Acho que tem que se valorizar também.
Cara, eu tenho duas filhas, né? Uma de 12 e uma de 9. E, cara, mulher é muito mais inteligente que eu. Minhas filhas são...
Ah, isso aí. Que legal, parabéns.
Não, pô... Parabéns pra ela. A mãe foi mais pedo nisso que eu. Elas são incríveis.
E a gente tá num momento muito importante no mercado também, que não discutem muito, esquecem de falar, que é essa queda das máscaras e a volta pros escritórios, enfim. E aí tem um trade que é muito importante que ninguém fala, Stetri. Eu fico... Stetri, Thiago, eu fico indignado que ninguém fala. Eu vou trazer aqui pra galera do buy side aqui, dos gestores que compram ativos e podem nos falar aqui. Roupa de home office ou de escritório? O que você prefere?
Cara, eu acho que um dos ganhos da pandemia foi... A gente fez um experimento social que ninguém nunca faria. Ninguém nunca chegava assim, cara, vamos mandar todo mundo pra casa pra ver o que acontece? Isso teve vários ganhos. um dos ganhos foi o que você falou. Cara, você pode fazer reunião hoje em dia, eu vou pra reunião com o cliente como eu tô aqui agora. Você não precisa mais botar aquela roupinha arrumadinha e tal, não sei o quê. Porque eu acho muito mais confortável e ok. Acho que XP tem um pouco fintech, né? Então eu acho que ainda tem um pouco desse ganho, mas, cara, roupa de home office. Forever.
É, pô, foi uma delícia ficar de moletom boa parte do dia. Delícia. É, mas também gosto de colocar meu colarzinho, meu brinquinho, então... Agora, o grande ganho pra mim é assim, nunca mais vou colocar salto na vida. Isso tá bem claro, assim, esquece.
É
assim,
meio termo, só, né?
Só sapato baixo. É. Assim, tô lá no guarda-roupa, não tenho a menor vontade de colocar de novo.
Você nunca também, Stetter?
Eu tava esperando quem ia fazer essa gracinha, eu quase fiz.
Com
o
meu tênis.
Olha, Nike a gente, pé. Como a gente é podcaster, né, youtuber, né, a gente se veste assim, né?
Cara, eu vim assim pra comemorar o seu aniversário.
Ah, que, pô, assim você me pega, cara. Que isso, que maravilha.
Não era short, aquele short de jogar bola, chinelo no pé. Cara, eu posso fazer uma última do ping-pong aqui?
Nossa, adorei, vai.
É... Queria responder a dúvida da nossa thumb. A pergunta se era Beto Carreiro ou Disney. O momento ideal agora, tendo em vista dólar, o que a gente imagina que vai acontecer com o dólar mais pra frente. Momento atual. Beto Carreiro ou Disney?
Então, Manu, minha filha, nunca foi pra Disney. Acho que agora eu vou levar.
Agora
dá. Eu amo Manu também, a minha mais nova é Manu também. E eu acabei de levar minha. A gente acabou de voltar da Disney no carnaval.
Respondido.
Antes do dólar cair, hein?
Cara, a minha esposa. A minha esposa fala uma frase que eu concordo 100%, principalmente pra quem tem filho, né? Não confio em quem não gosta da Disney. Então eu adoro levar criança lá. Minhas filhas adoram.
Eu também. Tô nesse grupo.
E você vai pra Disney ou pro Beto Carreiro?
Ah, cara, eu queria visitar minha irmã, que tá fazendo intercâmbio na França. Só que eu fui pesquisar passagem aérea. Imagina, com o petróleo na naipe que tá.
Aí você não vai conseguir tomar banho lá por causa do gás também.
É, então. Cara, não tem a menor condição.
Eu não dá,
ela, né? Não posso admitir, né, que eu gosto dela, mas falei, velho, sinto muito, você volta em julho, tá perto. Te encontro aqui.
E você, Thiagão, vai de quê?
Faz tempo que eu não vou pra Disney, eu iria pra Disney.
Disney. Dá um abraço no Mickey, né? Aquela coisa toda e tal.
Dito isso, eu tava lá nos anos 90 quando lançou o Beto Carreiro. Tá bem legal lá
muito
também.
Legal.
Mas se vale como sinalização da minha opinião, não que minha opinião signifique muito. O que eu comprei de doleta ontem, meu. Tem que ter um momento tiozão no Stock Pickers.
Meu, o que que tá bom aí, meu?
O que eu comprei
esse
de
dólar aí vai pra onde, 80? Meu? Ô, Henrique, esse dólar vai pra onde, meu? Aquela então, essa clássica.
É, eu acho que é um patamar confortável pra pensar em viajar pra Disney.
Boa. É, a gente aqui no Stock Pickers, dado o nosso fluxo de caixa, a gente tá tirando aqui uns 15 milhões por mês, dá pra ir de boa pra lá, né?
Agora, uma coisa eu vou te dizer, cara, a Disney não tá barata não, cara, é assustador.
Tá,
é
assustador. Opa!
A gente tá dando assunto aqui, mas porra...
Esquece, isso que você não botou na conta, que rola o quê? Rola uma pipoquinha, entendeu?
Não, vai tava lá, eu vi essa cara. Cara, eu cheguei no... Cara, a gente foi o primeiro dia de parque, aquela comida maravilhosa de Disney e tal, não sei o quê, sentamos pra comer nós quatro e tal, não sei o quê. Falei, cara, $120 pra comer aquela comida horrorosa. Eu falei, meu Deus do céu.
E aí você converte.
Não. Assustador.
Fazer a tática do Walmart. Vai no Walmart e faz
isso. Nossa, brasileiro que se diverte no Walmart e no Walgreens. Walgreens e eu também. Clareamento dental ao instantâneo. $2. Incrível. Nossa. Vou ferrar minha gengiva? Provavelmente, mas vai ser incrível a experiência de clarear meu dente rapidinho com $2. Bom, depois desse momento aqui, a gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais, vocês vão encontrar... Ô, Stetter, você já preparou o seu bordãozinho de abertura do programa? Porque eu não vou estar aqui.
Ah, não é pra imitar o seu? Eu tava pensando em imitar o seu.
Eu acho legal.
Uou.
Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso, eu vou dar muita risada na minha casa.
Vou ter que estudar, ver umas 5 vezes a sua abertura pra decorar tudo.
Nada,
que você
fala. É fácil.
Começou o mais querido, pô, eu não sei
não, direito
não,
como não. É. O maior, o melhor, o mais admirado.
É, putz, eu não sou bom pra decorar essas coisas.
Pô, é fácil, são os três pilares aqui, a gente é o maior, o melhor e o mais admirado.
Vou deixar uma colinha aqui na minha frente,
é, só deixar
na altura da câmera, ninguém vai perceber.
Mas você vai mandar bem. Bom, então, semana que vem vocês vão encontrar aqui do lado dessa bancada Henrique Stetter comandando as pickups. A gente vai ficando por aqui. Agora eu vou sair pra tomar uma. Um beijo. Tchau!